Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Essa nova testemunha relatou à PF detalhes de uma nova, mais uma entre várias tentativas do Bolsonaro de transferir da alfândega para o seu patrimônio pessoal esses diamantes de 16,5 milhões trazidos da Arábia Saudita. Por que o Bolsonaro não foi indiciado ainda? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Quando depois a Polícia Federal, em 5 de janeiro, o Bolsonaro disse que tomou conhecimento da existência dessas joias só 14 meses depois da apreensão das peças que entraram no país escondidas na bagagem de um assessor do então ministro Bento Albuquerque. Quem informou? Perguntou-se ao Bolsonaro no depoimento. Ele falou que não se lembra. Não se lembra quem informou a ele. Olha, tem umas joias aí, mais de 16 milhões de reais. Foram apreendidas há 14 meses. Quem informou? Ele não lembra. Por que o coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens do presidente, fazia o que o presidente mandava? Por que esse coronel molhou a camisa para reaver as joias por baixo da mesa? O Bolsonaro reconhece no depoimento que pediu ao coronel para resolver o problema. Mas ele jura que não ficou cobrando. Ele diz no depoimento: não fiquei cobrando. Ele não entende por que o coronel se empenhou tanto, por que o então secretário da Receita, o Júlio César, entrou também nessa história. Nenhum autor de novela, Fabiola, assinaria essa ficção do Bolsonaro para não passar por um autor inverossímil. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público, já sustentam nos documentos internos que estão convencidos da prática do crime de peculato, demoram a indiciar o Bolsonaro. Aí vem o Valdemar Costa Neto e outros aliados dizer: olha, não é verdade que ele tenha desejado incorporar isso ao seu patrimônio. Tanto é verdade que ele incorporou um outro estojo que foi frangado ali pela fiscalização da alfândega, passou na bagagem do Bento Albuquerque. A atitude do Bolsonaro em relação às joias que passaram pela alfândega mostra que o desejo dele não era de incorporar, evidentemente, ao patrimônio da União aquelas joias que foram apreendidas. Depois ele devolveu, porque o TCU mandou devolver. Mas continua a pergunta, Fabiola: por que a Polícia Federal demora tanto a indiciar o Bolsonaro? Porque pelo menos o indiciamento, embora não seja ainda a condenação, inibe essas versões sustentadas pelo Valdemar Costa Neto de que, olha, ele agiu com absoluta correção. Não agiu, nós estamos diante de uma ficção. A polícia já reconhece que o enredo é ficcional. O Ministério Público também reconhece que os indícios são eloquentes da prática de peculato.
Essa é mais uma peça importante na história, porque mostra que no último dia da gestão, que é o dia 30 de dezembro, em tese o último dia útil do governo, o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, uma espécie de faz-tudo de Jair Bolsonaro, fez uma segunda tentativa, uma segunda e última tentativa de liberar aquelas joias de 16 milhões de reais que estavam retidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos. No dia anterior, a gente tem que lembrar, Mauro Cid mandou um militar até o aeroporto de Guarulhos para tentar retirar as joias. Mauro Cid fez um ofício dizendo: autorizo ele a retirar as joias. O militar foi até o aeroporto de Guarulhos, entregou aquele documento e, quando o auditor da Receita Federal analisou aquilo, houve uma discussão entre os auditores, houve uma discussão na equipe, eles chegaram à conclusão: olha, o ajudante de ordens não é autoridade competente, ele não pode dar essa ordem, então a gente não pode entregar essas joias. Por isso, o militar acaba voltando para Brasília no dia 29 de dezembro, então a gente teve acesso agora a esse depoimento de um servidor da Presidência da República, que ele revela que no dia 30, um dia depois daquela malfadada tentativa de retirar as joias, Mauro Cid telefonou para esse servidor, que era um servidor da Secretaria Especial de Administração, que, em tese, segundo os auditores da Receita, era o órgão responsável, era o órgão competente por tratar dessa retirada dos bens, por tratar do patrimônio público do governo federal. Então, o Clóvis Félix falou aos investigadores que ele recebeu, com certa surpresa, uma ligação na manhã do dia 30, cedo, ele disse que se ele não está enganado, foi antes das 9 da manhã, é uma ligação do Mauro Cid informando que eles não conseguiram retirar aquelas joias e que a retirada tinha que ser feita pela Secretaria Especial de Administração. E outra informação que chama a atenção é que não apenas Mauro Cid telefonou para o Clóvis, como também o secretário da Receita Federal, Júlio César, que estava alguns dias fazendo pressão nos auditores, fazendo várias gestões dentro do órgão para tentar liberar aquelas joias. Júlio César também ligou para o Clóvis e falou: olha, é o seu órgão que tem que fazer essa liberação, então isso precisa ser feito. Então foi de fato uma última tentativa desesperada de reaver aquelas joias de 16 milhões que foram dadas de presente pela Arábia Saudita, a Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele.
A Carmen Lúcia mostrou numa aula para esse colega, o Nunes Marques, a falta que fazem as mulheres no topo do judiciário brasileiro. E no outro lance, o lance protagonizado pelo Dias Toffoli, ele retirou do caminho o entulho processual da Lava Jato, que vem retardando o plano do Lula de enviar o seu criminalista de estimação, o Cristiano Zanin, para o Supremo. A lição da Carmen Lúcia. Ela veio num julgamento de uma fraude, é um caso de fraude, que foi praticado contra uma candidata a vereadora de um município dos Fundões do Ceará. Pela lei, os partidos têm que reservar 30% das suas vagas de candidato às mulheres. E essa mulher, que estava o caso, cujo caso estava sendo julgado lá no TSE, ela foi abandonada pelo partido. Essa candidata cearense, ela teve 9 votos, o dela e mais 8. Houve nitidamente uma fraude. O partido lançou a candidatura pro forma para cumprir a cota dos 30% e abandonou. Há casos, não sei se nesse isso se verificou, mas há casos em que o partido lança para cumprir a cota, depois desvia o dinheiro que iria para aquela candidatura para financiar candidaturas masculinas. Então, houve uma fraude. O Nunes Marques discordou da acusação de fraude. E aí fez a pose de bonzinho, pediu um pouco de empatia com essas coitadinhas que são abandonadas pelos partidos. E vem então a Carmen Lúcia e foi a jugular do ministro Gorjeta, né, os 10% do Bolsonaro. Nós não precisamos de empatia, precisamos de respeito. E não queremos ser coitadas, queremos ser cidadãs iguais. Há no Supremo, hoje, apenas 2 mulheres. Em setembro, a Rosa Weber vai embora, vai ficar sozinha a Carmen Lúcia, dependendo de quem vá para o lugar da Rosa Weber. E no TSE, só tem uma mulher, que é a Carmen Lúcia. É a única representante do gênero feminino no TSE. Esse chapéu, Fabíola, esse chapéu que a Carmen Lúcia deu no Nunes Marques, isso colocou o Lula de frente para o gol. O presidente faria um golaço se ele esquecesse o Zanin e se nomeasse uma mulher para essa vaga do Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia deixou o Lula de frente para o gol. Ele não vai marcar se não quiser, mas ficou muito evidente a falta que fazem as mulheres na cúpula do judiciário brasileiro.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.